O Redação PFC começa agora.
O Redação PFC 156 está no ar nesse dia 18 de maio de 2024, sábado! Sim, sábado de sol, de calor, que vai prejudicar o meu rendimento na tribuna em Santos. E aqui também temos ele, Marcos Boas. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que o Enio começou a falar que era sábado de sol, eu achei que ele já ia emendar uma música aí de quem é nascido ali nos anos 90 e que já deve ter se lembrado já da música, né? Ah. Mas não, era só sábado de sol, o sol vai atrapalhar ele, é isso.
Exatamente. Não vamos cantar as músicas dos Mamonas Assassinas. Hoje é Dia Internacional dos Museus, então parabéns para você que é museu. No Brasil é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e também é Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em 332, Constantino, o Grande, anuncia a distribuição gratuita de comida para os cidadãos de Constantinopla. Em 1804, Napoleão foi nomeado imperador francês e em 1980, o Monte Santa Helena entrou em erupção no estado de Washington, Estados Unidos, matando 57 pessoas. E em 2001, nessa data, Shrek é lançado nos cinemas. Você viu todos os Shreks?
Não, o primeiro foi ótimo, o segundo é ok, o terceiro já é ruim, aí eu já desisti, já falei, ah, chega, não vou mais perder tempo com esses filmes aí não, porque...
Ah, tem tanto assim? Eu lembro que eu vi o primeiro, talvez eu tenha... O primeiro com certeza eu vi, o segundo eu não lembro, o terceiro eu não sei se eu sabia que existia... Mas enfim, o filme fez muito sucesso na cerimônia de Oscar de 2002. O Shrek bateu nos Monstros S.A. da Disney e ganhou o Oscar de melhor longa de animação. O primeiro Oscar da história a ser entregue nesta categoria e também foi indicado a melhor roteiro adaptado. Vamos aos nascimentos e mortes da data de hoje. João Paulo II, o Papa, nasceu em 1920. Ele foi Papa e chefe da Igreja Católica de 16 de outubro de 78 até a data de sua morte, que foi quando o meu aniversário em 2005, dia 2 de abril. O Papa quis se aparecer assim, ah, vamos comemorar o aniversário do Enio. Ah, mas o Papa morreu. Foda-se, vamos comemorar o aniversário do Enio. 18 anos, poxa vida, né? O que é isso? O Papa morre todo ano, todo dia. Meu aniversário de 18 anos era uma vez só. Enfim, foi o terceiro maior pontificado documentado da história. Durou 26 anos, 5 meses e 17 dias. Em 1951, Angela Voigt nasceu. Foi uma ex-atleta da Alemanha Oriental que competia em provas de pentatlo e de salto em comprimento. Seu feito mais importante foi ser campeã olímpica nos Jogos de Montreal em 76. Esse aqui eu coloquei porque era keniano, eu procurei na Wikipédia, keniano, assim, pá, vou colocar isso aqui. Em 1956, nasceu Philippe Arnold Subira Aniolo, um prelado keniano da Igreja Católica Arcebispo de Nairobi.
Que aleatório, hein?
É keniano, eu queria um keniano para hoje, e daí eu achei
isso. Será que ele corria bem?
Ele já está agora com quase 70 anos, ele pode estar correndo ainda, né? Caso ele já tivesse corrido, né? Não sei.
Verdade.
Mas aqui eu vou deixar a minha opinião, que pode ser um preconceito já montado, mas... Pessoal que é padre aí, arcebispo, eu não vejo eles praticando muito esporte, hein?
Que isso, você padre que é... Marcelo, monstro, rapaz. Seu da jaula, o bicho tá um gigante.
Não, mas daí, isso aí levantar peso não é esporte, né, Marcos?
aí também complicou ele, Augusto.
O padre Marcelo é aquele caso, né? Magrinho, magrinho, veio uma moça e empurrou ele do palco. Ele caiu. Daí ele foi lá, ficou forte. Nunca mais ninguém teve a coragem de chegar perto do padre Marcelo, que ele ficou muito grande, muito forte. E o padre Marcelo também, que tem aquele vídeo famoso do cachorro, né? Quando um cachorro chega perto de você, fique calmo, não sei o que, não sei o que. Daí corta na semana seguinte. Ah, o olho aqui, o que foi? Ah, foi atacado por um cachorro.
É, vai ver que ele tem... Bom. Tá vendo? Por isso que eu digo, a minha técnica do vai deitar é melhor. Eu até hoje não apareci aqui com uma mordida de cachorro. Então, por enquanto, a minha ainda tá dando certo, entendeu? Então, vamos até isso acontecer. Tá valendo. Ali, padre, na verdade, a gente lembra do padre que, na verdade, atrapalhou a prática esportiva, atrapalhou o Vanderlei lá na tá. Olimpíada, né? Então, você vê que realmente o histórico não tá bom pro lado deles.
E tem também o padre do balão, que, infelizmente, né, teve uma péssima ideia e nos deixou aí.
Mas é que não era esporte também, né? Mas... Foi uma péssima ideia.
Foi uma péssima ideia. Em 1990, nasceu a Débora Bezerra de Menezes, uma atleta de para-taekwondo brasileira. E nos Jogos de Tóquio de 2020, que foi em 2021, ela foi medalha de prata na categoria mais de 58 quilos feminino. Em 1999, morreu aos 88 anos a Elizabeth Betty Robinson, uma atleta norte-americana, a primeira vencedora dos 100 metros rasos femininos em Jogos Olímpicos, lá em Amsterdã, 1928. Ela ganhou medalha de ouro. Olha aí a Betty. Betty foi a primeira, lá com seus 17 anos. Foi jovem, hein? Foi a primeira e a mais nova, talvez. Não sei se tem muita gente mais nova que isso ganhando medalha no atletismo. E em 2017, morreu o Chris Cornell, que se destacou como vocalista do Soundgarden e Audioslave. Você ouviu alguma dessas bandas aí? Você conhecia?
Com certeza, sim. Se tocar uma música, eu tenho certeza que sim. Mas eu não vou saber citar nenhum sucesso de uma dessas bandas no momento.
E por fim, não esqueça de usar os nossos cupons da Maratona de Floripa, na Track and Field Run Series e na Foco Radical PFC 10 e na Live Run XP PFC 15. Aliás, ó, esse fim de semana tem Track and Field Run Series lá em Fortaleza, 5, 10 e 21. Tem o JK Iguatemi aqui em São Paulo, 5 e 10 quilômetros. E tem o Shopping Vitória lá no Espírito Santo, 5 e 10 quilômetros. Começando as notícias de hoje com Alisson dos Santos, vencendo os 400 metros com barreiras na Diamond League com o quarto melhor tempo da carreira. 2023 não foi bem o ano dele, mas 2024, Marcos Pozzi...
Começou bem. Se a gente, vamos lá, se tivermos aí presenciando um ano semelhante ao que foi 2022, quando ele foi campeão mundial, que ele veio numa crescente, né? Os tempos dele só foram melhorando ao longo do ano. Opa, tem uma coisa boa por vir nas Olimpíadas, porque, vamos falar a verdade, ele estreou na competição com barreiras, né? Ele tinha feito participado de algumas competições dos 400 livres, que a gente já tinha trazido aqui nas semanas anteriores, mas essa foi a primeira competição oficial do 400 com barreira, que é a prova dele de verdade, né? A que ele realmente mais se dedica. E ele meteu um 46,86, é o melhor tempo desde... de 2022, né, o tempo próprio dele, desde 2022, quando ele tinha sido campeão mundial, que ele não fazia um tempo tão bom assim. Só para ter uma ideia, o segundo colocado nessa prova lá na Diamond League, onde ele fez isso na etapa de Doha, no dia 10, ficou com 48,39. Então o cara ficou aí mais de um segundo e meio praticamente acima do Alisson. Você fala, um segundo e meio na pista
longe.
Não, sim. Não aparece nem na mesma foto, assim. Aquela imagem dele correndo no final de chegada, ele aparece sozinho. Então, primeira prova dele aí já bastante promissora. Correu bem, dava pra ver. Na primeira curva já dava pra ver que ele tava muito na frente, que ele atacava as barreiras antes de todo mundo. Só foi aumentando a distância ao longo da prova. Promissor, estamos empolgados depois dessa primeira participação do Alisson dos Santos. Ele vai participar de outras etapas da Diamond League ainda antes das Olimpíadas. Então, estaremos de olho e torcendo por essa evolução, porque se a evolução chegar, se a evolução vier este ano, assim como em 2022, temos boas chances na Olimpíada de Paris esse ano com o Alisson dos Santos.
Até saiu uma estatística, até abril, até maio, nunca ninguém tinha corrido tão rápido assim, né? Porque geralmente no atletismo em pista a temporada vai se desenvolvendo, então o começo é sempre mais emperrado, as coisas. Então nunca ninguém tinha corrido tão forte nessa época do ano, nos anos anteriores. Então as perspectivas são muito boas, parece que o Carson Home já ligou lá para a mãe dele, meio preocupado, já está pedindo colo, porque está complicada a coisa. E tudo indica que nós teremos uma prova de 400 metros com barreiras, talvez ainda melhor do que foi em Tóquio.
É verdade. Se o Carson Home fosse o Jacobinho, já estaria falando merda na televisão, na rede social, alguma coisa assim, entendeu? Se ele fosse o Falar Muito lá, já estaria, mas é porque eu não participei, eu ganharia vendado, não sei o quê. É que o Carson Home, ele se segura um pouco mais, mas ele, que deve ter dado uma apertada lá, deve, caralho, vou ter que treinar mais agora.
Neste fim de semana, na verdade, amanhã, 38ª edição dos 10 km Tribuna FM em Santos. A prova que tem 10 km, os 10 km talvez mais rápidos, mais tradicionais do país, contarão com a presença de Anny Augusto. E aí é outro nível, né? Outro nível. E vamos participar dessa prova, que o horário dela eu não gosto muito, Marcos. Eu acho, para mim tinha que ser mais cedo, mas tudo bem, né? Vamos lá. Assim mesmo.
Pois é, a prova é de 10K que se autoproclama como a prova mais rápida do Brasil, e provavelmente é mesmo, ou se não é a mais rápida, mas está entre as mais rápidas, extremamente tradicional aí, são 130 anos já de A Tribuna, né, que está sendo comemorada esse ano, 38ª edição da prova, por aí a gente tem uma ideia da grandeza de Boston, né, são 130 anos aí de A Tribuna, né, que é quem promove a prova, é quase o tempo que tem a maratona de Boston, na verdade. Então, a gente tem uma ideia. Mas é isso, os 10KM, Anny Augusto estará lá amanhã. Não vai em busca do seu RP, eu acho, né, Anny Augusto? Acho que a preparação não foi como o esperado. Infelizmente, não teremos mais a participação de Duda Pisa, que essa, né, buscava lá também seu RP.
Mas vou ganhar da Duda. Dessa, ela tá inscrita, o dela vai dar Did Not Start. Então, ganhei a primeira prova na vida que eu ganhei da Duda.
A Duda que ainda se recupera aí da dengue. Ela tá bem já, mas perdeu aí 2 semanas importantes de treino aí na reta final. E aí não é a hora de dar aquela pancada, mas tá aí. Amanhã, tribuna, você que vai correr lá, que vai em busca do seu RP, uma boa prova pra você. O clima talvez não vai estar tão perfeito assim, né? Final de... Você vê, né? Meio pro final de maio, o estado de São Paulo já tá ficando complicado fazer prova. Mas não é o aquecimento global, não. É porque, sei lá, é porque o pessoal tá ligando muito ar-condicionado, sei lá, alguma coisa do tipo, não sei. O clima podia ajudar um pouquinho. Quem sabe, por causa disso, nos próximos anos a gente não tem uma largada talvez um pouquinho mais cedo, né, Enio, pra tentar ajudar. Mas tá aí, boa prova pra você. Boa prova, Enio Augusto.
Muito obrigado.
E Duda, boa prova para você o ano que vem. Espero que o ano que vem o seu ciclo dos 10K se completem.
Então, vou olhando aqui, ó, a previsão. A largada começa a partir das 7 horas com PCDs, elites. A minha onda, se eu me lembro bem onde eu me inscrevi no Pelotão Geral C, que é o mais próximo possível para poder largar depois da Elite B. É o Azul Tiffany. E vai ser na quinta onda às 7h25. E às 7h25, de acordo com o aplicativo, vai estar 22 graus já, talvez chovendo. Eu espero, sinceramente, que chova. Porque se for para ser que nem na meia de Florianópolis, que tá chovendo até a hora da largada e para de chover, aí vai tomar no rabo, né? Porque, pô, daí fica o pior clima possível. Não tem a chuva para refrescar e fica abafado, úmido. Então, não vai ser as melhores condições. O percurso mudou esse ano. Eles deixaram sem o túnel agora. Mudou também o local da largada por causa das obras do VLT. É para ser um percurso até mais rápido. Só que daí a questão da temperatura eu não sei. A minha ideia era correr para 47 minutos para ano que vem largar na Elite B. Mas 47 minutos só se a prova tiver 8 quilômetros, eu acho. Mas ela vai ter 10, né? Aí não vai dar.
Essa foi muito boa. É, não é Sorocaba, não é fila.
Mas a gente vai lá, vamos fazer o nosso melhor. A expectativa é, pelo menos, conseguir correr abaixo de 55. Vamos ver se essa parte vai... Eu vou usar o meu Mad Speed, né, Marcos? Eu vou botar a responsabilidade do meu Mad Speed, ele que se vire para me levar até a linha de chegada. Foda-se que você não tá fazendo treino de intensidade. Domingo é o dia do Mad Speed brilhar. Nesse domingo acontece também a 7ª Maratona Nilson Lima lá em Uberlândia. É um fim de semana, aliás, com bastantes maratonas. Eu estava olhando aqui, ó. Tem a Nilson Lima, tem a Internacional de Natal, Maratona de Ponta Grossa, que o pessoal de Ponta Grossa não gostou uma vez dos nossos rios, Maratona de Olinda, Maratona de Lima no Peru também. Então tem várias aí maratonas acontecendo, mas a mais destacada é essa do seu Nilson lá em Uberlândia, né, que fazem em homenagem a ele.
Pois é, 7ª edição da maratona lá em Uberlândia vai contar com 3 mil corredores, é o recorde de inscritos, e a prova tem só, não tem não apenas os 42 quilômetros, mas também como um revezamento dos 42 em quarteto, meia maratona, 5km e também a corridinha kids para crianças de 6 a 13 anos.
Uberlândia então, é aberto ou não, de Lorena?
Não. Não, Berlândia, você tem que atravessar o estado de São Paulo inteiro e entrar naquele biquinho de Minas ali. Sabe aquele, o biquinho de papagaio ali de Minas? Daqui deve dar umas 8 horas de carro, mais ou menos, daqui onde eu moro. Bom, as largadas vão ocorrer a partir das 6 da manhã e a prova é certificada pela CBH, então os tempos feitos lá em Uberlândia contam para Maratona de Boston, né? Outras provas que precisarem de tempo de classificação. Essa maratona é validada. E então é isso. Você vai fazer essa prova lá em Uberlândia, está na 7ª edição em homenagem ao Nilson Lima. Uma boa prova para você.
E você vê como é importante alguém que tem credibilidade e é conhecido no meio da corrida ter o nome dele, né? Não é exatamente o Nilson que organiza, mas ele é de Uberlândia, então fizeram essa prova, o nome dele. E daí o pessoal vai, porque obviamente o Nilson Lima corre. Mas você vê, tem que ter alguém que seja importante ou que tenha alguma relevância. Quando você ia pensar, se você faz assim, ah, vou fazer uma maratona em Uberlândia, 3 mil corredores, nunca que aí tá ali porque tá chancelado pelo Nilson Lima. Agora, por exemplo, ah, maratona de Lorena, colocar maratona Marcos Boas de Lorena. Maratona de Lorena iriam 100. Se coloca o nome do Marcos, talvez 50. Então é isso.
Acho que nem isso.
Não, será? Puxa vida. Mas eu iria, daí a Natália também iria. Acho que umas 5 pessoas a gente garante, Marcos.
Talvez.
Vamos pensar nisso. Vamos pensar.
Se fizesse um 5K junto, aí acho que talvez conseguiria chegar no 50.
Ah, pode ser. Fica aí, fica a ideia aí. Você que é organizador de corrida, se quiser fazer uma maratona em Lorena, a gente está à disposição. ASICS apresenta o uniforme para as Paralimpíadas de Paris 2024. No último dia 13, a ASICS realizou o Brand Day 2024 com as novidades da marca para o ano. Uma das novidades é que eu estava... Não, essa não era uma das novidades, mas eu estava lá presente também. E dentro dessas novidades, a maior delas, acredito eu, até por isso acho que foi a última que eles anunciaram no evento todo, foi o lançamento do uniforme para as Paralimpíadas de Paris 2024 em parceria com o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, 11 para-atletas desfilaram lá com os uniformes. Então foi bem legal os uniformes, Marcos, porque eles são adaptados para o pessoal do PCD, porque alguns zíperes são colocados em posição estratégica, de uma outra forma para poder abrir. A roupa está escrito Brasil em braille também, as cores vão estar em braille na etiqueta para a própria pessoa poder identificar. E teve também a apresentação lá das ações que a ASICS faz. Eles falaram do Matt Speed, do Nova Blast, do Geo Nimbus, do sucesso deles e tal. E também falaram do Super Blast, Super Blast 2, que provavelmente é no segundo semestre que chega. Super Blast vem aí em breve, Super Blast 2. A ASICS, aliás, não é por falar em tênis, mas é uma marca que está com uns tênis legais, os Matt Speed Paris, né? Muito sensacionais. E o que eu achei legal é que o Nova Blast e o Super Blast foram tênis novos que vieram do nada, vamos dizer assim, e na sua primeira versão, o Super Blast principalmente, né? O Nova Blast 1 ainda tinha lá seu quê de instabilidade, mas a partir do 2 e o Super Blast, que foi só um, eles acertaram de um jeito.
É, pra você ter ideia, embora eles tenham dois modelos, são extremamente tradicionais, o Nimbus e o Cumulus, e vamos colocar o Cayano nessa brincadeira também. Quantas pessoas você vê que migraram, né, desses modelos clássicos, Cumulus, Nimbus e Cayano, pro Nova Blast principalmente, e alguns pro Super Blast? Muita gente fez essa migração, então como você falou, eles conseguiram aí. No caso do Super Blast, foi de primeira. O Nova Blast, eles tiveram que aí fazer umas mudancinhas aí em algumas edições. Mas, assim, o segundo já foi sucesso. O terceiro, então, era uma unanimidade. Então, realmente... Que nem eu, hoje eu tava até conversando com um conhecido meu sobre, né? A gente tava conversando de tênis. Eu falei, eu acho que se for pegar uma linha, tivesse que escolher uma marca, eu acho que a ASICS é a mais completa, né? É difícil você pensar num segmento em que ele não tenha um bom modelo de tênis pra você colocar, assim, competitivo com qualquer outra marca, né? Tem outras que, às vezes, não tem um para treino rápido, não tem um para super tênis, não tem não sei o quê. Aí é que você, qualquer um que você pensar, qualquer categoria, você fala, tem um modelo e um modelo bom, um modelo que compete com os melhores daquela categoria. Realmente a marca tá com uma linha muito boa de tênis de corrida.
Até se você lembrar, nossa final da Supercopa lá dos tênis foi de ASICS e New Balance. Eu acho que por enquanto elas continuam favoritas à final desse ano, aliás, inclusive.
É verdade.
Vamos aguardar o que vai acontecer em dezembro. Maratona do Rio também está fazendo a sua solidariedade para as vítimas do Rio Grande do Sul. Eles abriram um lote residual, Marcos Boss, de 150 inscrições, e o valor vai ser 100% doado para as vítimas das enchentes.
Pois era, algumas inscrições aí especiais, né? Foi colocada aí à venda com o valor de R$ 999 cada uma. Vem a camisa oficial da prova, uma experiência VIP lá no dia da corrida e tudo mais, e um AD0 SL. Então era uma inscrição um pouco diferente, mas 100% desse valor que eles arrecadaram, né? Que eles conseguiram com essas inscrições, ou seja, R$ 150 mil praticamente, vai ser 100% doado aí ao pessoal lá do Rio Grande do Sul para ações de reconstrução e de apoio ao pessoal que tá lá desabrigado, que perdeu casa e tudo mais. Então fica aí a ação na Maratona do Rio, consegue aí juntar 150 mil é substancial. Parabéns aí pra Maratona do Rio e também pra você que conseguiu uma dessas vagas.
É, que deve ter sido concorrido isso.
Ah, deve, por mais que custou R$ 1.000, porque você para pra pensar, custou R$ 1.000, mas vem um AD0 SL que custa quase isso, camiseta da prova e ainda uma experiência VIP lá, que deve rolar uma tendinha, alguma coisa assim diferenciado. Não era que simplesmente era o valor pra ser doado, eles colocaram coisas aí no pacote. Então quem pegou aí esse valor acabou ajudando, fazendo uma doação, mas recebendo um monte de coisa em troca também, né?
Porque não tinha mais vaga pro Rio, né? A ação achei muito legal, mas é interessante ver como é que... Ah, esgotou as inscrições. Ah, cabe mais 150 pessoas agora. É. Ah, bom. Mas a ideia foi boa. Quem aí, né, tava meio perdido com Porto Alegre, apareceu o Rio, não sei se você conseguiu ou não, mas era uma boa oportunidade, porque o AD0 aí, a SL tá mais de R$ 500, você ainda vai para a VIP, vai correr, vai ajudar, é o combo completo.
É, você imagina, isso aqui é tipo overbooking, né? Eles sabem que das vagas todas que esgotaram, vai ter uma galera que nem vai pra largada, então eles põem mais 150 pessoas que não vai encher o avião ainda assim.
Então tá aí, ó, parabéns pra você que conseguiu, pra você que vai ajudar, e bons treinos, porque a Maratona do Rio tá chegando, falta duas semanas, daqui a duas semanas. Então, ó, é esse fim de semana, se você é o adepto do último longão há duas semanas, agora é a hora. E depois é só descansar, polimento e aguardar. A 15ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu também já está com as suas inscrições abertas. A prova vai ser no dia 22 de setembro.
Esse ano vamos ter, além da maratona individual, que, né, que o atleta pode correr sozinho os 42 quilômetros, vai ter revezamento em dupla, corrida de 5 e de 11,5 km. Que distância aleatória, né? 11,5. Mas deve ser porque facilitou algum retorno, alguma coisa assim, algum trecho, se parar pra pensar.
11, deve ser no parque que passa lá, né? Deve ter alguma
deve
coisa
ser alguma coisa assim. Exatamente. Então, as inscrições estão abertas. Os valores pro público geral começam a partir de R$70 pra prova de 5K e podem chegar aí até 250 para o revezamento em duplas, mas aí é claro que cada um paga metade disso. O valor da maratona individual está em R$160. Então, se você tem interesse em participar dessa prova no dia 22 de setembro, corre lá no site, faça sua inscrição. Mas cuidado, se você transferiu a sua de Porto Alegre para a semana seguinte, pense bem se você vai querer fazer duas provas aí com uma semana de diferença.
Ah, é verdade, agora ficou junto, né? E você vê, esse ano eles colocaram de 5 quilômetros, porque 42, 21 e 11,5... Ah, bota o 5, o 5 é sucesso, você vai encher a sua prova e daí vai dar um número legal. Está aí, 15ª edição para acontecer no dia 22 de setembro. Foi anunciado o logo do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. Um logo bem, bem Japão, hein?
Pois é, né? Tem ali um pedaço daquele círculo vermelho que tem no meio da bandeira e tudo mais. O logotipo, segundo aí os organizadores, foi projetado sob o tema de O Mundo, Tóquio Conectando. Nossa, então você vê aí que tem as listras no logotipo baseados no TYO, que é o código da cidade de Tóquio, representam a conexão entre os atletas de todo mundo, Japão e Tóquio. E tem um remete também aí à questão das pistas de atletismo, né? As raias da pista de atletismo ali. Segundo eles, evoca uma sensação de velocidade e dinamismo. Você pensou em tudo isso também, Enio, quando você viu esse logo?
Não, mas eu acho que nem quem faz pensa, na verdade, isso. Eles vão depois, eles vão colocando ali assim, ah, tem que ter alguma coisa parecida com uma pista, tá? Vamos colocar. E daí coloca aqui, coloca ali. Ah, ficou bonitinho. E o Mundial de Tóquio, que vai ser fácil pra gente acompanhar as maratonas, pelo menos nas outras provas também, porque vai ser de manhã, vai ser um Mundial legal de acompanhar. Acho que é em setembro de 25. Pena que não caiu em março, né? Senão a gente emendava a maratona de Tóquio com o Mundial.
Olha só, ia ser interessante assistir por lá, mas não sei se eu vou conseguir 6 meses de férias para ficar por lá, não.
Acho que não vai dar ainda. Empresário doa $75 mil do prêmio em dinheiro para a campeã de direito da maratona de Boston de 2014. Abuso Nash Deba, Marcos. Ela chegou em segundo colocado naquela época, mas a vencedora ganhou e foi desclassificada. Só que o dinheiro não veio, eles não conseguiram pegar o dinheiro da Rita Jepto ainda, e a Zunesh está lá, está 10 anos esperando os $75 mil, e nada de Boston conseguir pegar o dinheiro. E daí o empresário falou assim, ah, vamos acabar com essa palhaçada, toma aqui, ó, Zunesh, toma $75 mil, não está corrigido pela inflação, mas pelo menos você tem $75 mil.
A prova aconteceu em 2014, mas toda essa bagunça, essa reviravolta aconteceu em outubro de 2016. A agência antidoping pegou aí a Rita Jepto, como você tinha falado o nome dela já, e desqualificou essa atleta por doping. Porém, eles disseram que só ia pagar a Buzunesh Deba quando eles conseguissem recuperar o dinheiro da Rita Jepto. São 2 anos, gente, de diferença. Como assim recuperar o dinheiro? Vocês estão... que maluquice é essa? Vocês estão doidos, gente. Vocês estão malucos.
Quem é que ganha $75 mil e guarda? Ela já gastou tudo. Exatamente. Em doping, testosterona, sei lá o que ela se dopou.
Ai, meu Deus do céu. Pois é, e aí, nessa enrolação, porque na verdade a prova ia pagar obviamente somente a diferença, né? Porque ela tinha recebido também um prêmio em dinheiro, mas ela ainda tinha que também ganhar um bônus de $25, porque daí o recorde do percurso naquele momento era dela, né? Uhum. Não mais da primeira colocada. E aí ficou essa confusão desde então, até que agora esse empresário aí decidiu que ia fazer justiça com as próprias mãos. E pegou o dinheiro. Deve ser um zilionário, que $75 mil não faz menor diferença pro cara, né? E aí deve gostar de corrida, deve ter pensado, ah, coitada aí da Buzunesh Deba, ganhou, mas não levou. É igual o processo. Você já processou alguém que ficou te devendo, mas o cara não tem dinheiro pra nada? É o famoso ganhou, mas não levou. O Abuso Nash Deb é assim, ela ganhou e não levou, coitada. Só reconheceram a vitória dela, mas o dinheiro que era bom, nada. Agora, pelo menos aí, um pouquinho de justiça foi feita, mas queria ver a BAA fazendo a parte dela também, né?
Exatamente. Quem fez a parte que era da BAA foi o Doug Geyer, que pagou os $75 mil e disse que se a BAA não pagar os $25 mil, ele vai dar também para Buzunesh Deb. Isso daí foi uma matéria que saiu no Wall Street Journal, né? Então você vê como é importante a investigação. Sei lá como chegou no jornalista, na pessoa que fez a matéria. E daí saiu na notícia, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou. E a empresário pagou pelo menos isso, né? A Buzunesh Deba agora tem esse dinheiro para investir lá nos filhos, de repente voltar para a elite e aquela coisa toda. Corredor britânico estabelece recorde mundial de 1000 maratonas. E as 1000 maratonas mais rápidas do mundo, Marcos. Com a melhor média da história. Isso sim que é um recorde. Não esses recordes que o pessoal faz aí de correr maratona, 6 maratona, um monte de maratona. Não, esse recorde do Steve Edwards. Esse sim é um recorde.
Rapaz, eu tô até meio assim, tô meio passado aqui até agora, porque o Steve tem 61 anos. E aí, depois que ele passou aí a linha de chegada da maratona de Milton Keynes, completando a sua 1000ª maratona, ao longo dessa jornada de 43 anos, ele recebeu esse certificado do Guinness World Record, como as 1000 maratonas mais rápidas já registradas. Porque é isso, né? Você tem que... O intervalo de tempo pra você correr 1000 maratonas é meio complicado, né? Não é assim, né? Do dia pro outro, né? E no caso, ele fez aí em 43 anos. Ele que é de Gloucestershire, no Reino Unido. Podemos dizer que ele levou aí a sua paixão pela corrida ao extremo, né? Então, só pra ter uma ideia, o tempo médio de finalização das maratonas dele é de 3 horas, 21 minutos e 47 segundos. E, então, só pra você ter uma ideia, ele venceu os outros oponentes dele, que geralmente o tempo médio deles eram de mais de 4 horas. Porque é claro, esse monte de maratona, né? Difícil fazer rápido. No caso, não, pro Steve aí, que 3,21 de média em 1000 maratonas. Porra!
Tá bom, né?
Pra dar uma ideia, nas primeiras 500, ele tava com a média de 3 horas e 18. Só que nessa época ele tinha ainda entre 25 e 45 anos. E aí você imagina que iria despencar. Mas não, do 45 ao 61, a média dele foi para 3 horas e 24. Ou seja, aí num tempo digno de nota. E aí com isso ele fecha aí as 1000 maratonas com a média de 3:21:47. Parabéns.
É isso aí, ó. E nos últimos 12 anos, o Edwards arrecadou mais de 10 mil libras para Kate's Home Nursing, uma instituição de caridade de cuidados paliativos em Gloucestershire. E o Edward chama a esposa dele, a Teresa, do maior apoio que ele teve ao longo dessa série recorde de maratonas. Porque é verdade, né? A esposa, a cada 13 dias, ó, meu amor, tô indo lá correr uma maratona. E a Teresa admira ele porque o que eu acho tão incrível nele é que ele manteve um emprego em tempo integral antes de se aposentar, né? E voltou ao trabalho nas manhãs de segunda-feira depois de um fim de semana de corrida. Então ele corria e ia lá trabalhar. Eu gosto desse pessoal que bate recorde e continua trabalhando, sabe? Eu acho bacana isso, ainda correndo rápido. Começou com 18, então são 43 anos disso aí. E Marcos Boas, após a maratona última que ele fez, ele disse que ia tirar uma folga e sair de férias. Ele não parou de correr, ele só falou que maratona, por enquanto, não. Ele teve uma lesão no quadril ali perto da maratona 1000, quando ele estava na 996. Então ele vai dar uma paradinha agora.
E é fraco, não aguentou, aí, tá vendo? Na 996, aí começou a sentir umas dorzinhas, pelo amor de Deus, esse cara é muito fraco.
Ah, não dá, então agora ele vai participar de maratona, mas de forma recreativa, não vai mais querer ser competitivo. Aí ele vai fazer umas 3,50, talvez. Parabéns pro senhor Steve Edwards. E parabéns para você também que nos escutou até aqui. Nós vamos embora, que amanhã tem tribuna. Hoje deve ter longão para quem está chegando aí nas suas provas. E um bom sábado para você também, Marcos Boas.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Vambora, que hoje tem longuinho, com um pouquinho de ritmo, que semana que vem tem prova. Eu não faço a tribuna, mas na semana que vem a gente fala um pouco dessa prova. E é isso aí. Bons treinos para vocês. Boas provas para vocês que estão em provas. E a gente se vê na próxima semana. Tchau.
Voltamos no próximo sábado com mais um Redação PFC e as notícias mais impactantes e trepidantes para te informar e descontrair. Tchau para vocês.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.